Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 212, Sonho, Saber, a Época da Morte. Vamos começar com um poema, né, intitulado A São Pedro de Piracicaba, né, uma cidade, do poeta Gustavo Teixeira. Né? É uma homenagem que ele faz também à cidade dele. Né? Ele é paulista, nasceu na cidade de São Pedro e desencarnou em 1937. Vamos ao poema. Último instante, derradeira imagem. Nas procissões da sombra em longas filas, era a morte, cerrando-me as pupilas, no doloroso termo da romagem. Graças a Deus, a crença era meu pajem, e buscando-lhe, ansioso, as mãos tranquilas, chorei de gratidão ao pressenti-las, conduzindo-me à luz doutra romagem. Ó terra de São Pedro, que amo tanto, com que angústias te vi banhada em pranto, nos supremos e tristes estertores. Trabalha e espera sobre os céus risonhos, que a morte é vida para os nossos sonhos. E paraíso para as nossas dores. Bonito, né? Eu achei bem legal, leve e muito informativo, né? Uma escrita muito interessante. Vamos voltar ele já. Vamos aqui para a questão 411, parte 2, capítulo 8 de O Livro dos Espíritos. Olha a pergunta que Kardec faz aos espíritos. O espírito encarnado, nos momentos em que está desprendido da matéria e age como espírito, sabe a época da sua morte? Né? Pergunta é essa. Você está dormindo, está, né, bem desprendido do corpo, no plano espiritual, naquele momento você sabe que está encarnado, obviamente, né, porque aí tem um cordãozinho ligando ao corpo, e aí você... Naquele momento, o espírito sabe quando vai desencarnar? Resposta. Frequentemente. Ele a pressente. Então, ele tem uma noção. Algumas vezes, tem consciência bem nítida. E é o que, no estado de vigília, lhe dá a intuição. Daí resulta que certas pessoas preveem, por vezes, sua morte com grande exatidão. Então, o que é que eles estão dizendo? O mais comum é que se tem uma intuição, uma noção. Mas, algumas vezes, a pessoa sabe exatamente. Eu vou desencarnar daqui a 3 meses, daqui a 30 anos, daqui a 45 anos. É um tema muito interessante, porque ele vai tocar numa outra questão que não está tão direta aqui citada. A nossa compreensão do que é a encarnação, a nossa compreensão real do que é a morte. A pergunta que se pode fazer é, mas por que é que todo mundo não sabe? Por que é que eu não sei? Por que é que você não sabe? Por que é que a maioria das... Eu acho até que eu sei, mas enfim. Por que é que a maioria das pessoas não sabe? Porque aí há o aspecto da educação emocional. Porque mesmo nós espíritas, a gente já tem, no geral, alguma teoria, mas a gente não tem amadurecimento emocional. Muita coisa que a gente não sabe não é porque a lei de Deus proíbe, é porque a nossa imaturidade tornaria esse saber fonte de perturbação. Então, a misericórdia divina nos permite, não é Deus que bloqueia, não, nos permite a nós mesmos bloquearmos a informação. Então, a gente não lembra de vida passada, não é porque é proibido. É porque a gente não dá conta, ou a gente dá conta, mas acha que não dá. Então, né, a psicanálise estuda isso muito bem, mas, enfim, todo mundo na área da psicanálise, da psicologia, sabe disso. A nossa memória atual é seletiva. Existem coisas da infância que a gente não lembra porque a gente tem medo de lembrar. A lógica é a mesma. Muitas vezes a gente não lembra do passado porque tem medo de lembrar. E muitas vezes a informação que nós temos no estado espiritual não chega ao nosso estado aqui encarnado porque a gente tem medo de lá. Não é só isso, mas esse é um fator muito importante. Quando se trata da morte, o fator medo, obviamente, predomina. Porque a gente fala, 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 mas se alguém, na hora que a gente recebe um diagnóstico, uma previsão clara de morte, a gente se perturba. Porque a gente ainda não tem uma visão espiritual madura. Né? A gente ainda vê gente dizendo assim: ah, a gente vai, se eu souber que eu vou morrer, eu não trabalho mais. Se eu souber que eu vou morrer, eu não estudo mais. Se eu souber que eu vou morrer, eu não vou investir nessa relação. Ok, mas isso evidencia uma incompreensão muito limitada, porque você não está fazendo faculdade, trabalhando e tendo relações saudáveis para construir nada nesse mundo, no curto prazo. O sentido da sua faculdade, o sentido do seu trabalho, o sentido do seu estudo, ensino médio, o sentido do seu curso profissionalizante, o sentido do seu lazer saudável e de relações saudáveis é para você desenvolver a sua capacidade espiritual. É para você aprender a amadurecer emocionalmente, ter uma relação onde haja uma troca emocional saudável. O sentido é muito mais profundo e muito mais longo. Então é preciso entender isso. Ok, o seu emprego aqui é fundamental para você se manter. Ótimo, o meu também é. Mas eu não posso trabalhar só por isso. Existem poderes espirituais que o seu emprego e o meu desenvolvem em nós. Então, só com a visão mais ampla, a gente começa a entender isso e começa a se preparar para lidar com a questão do nosso desencarne. Porque a gente hoje não consegue nem aceitar a ideia que vai desencarnar. Assim, é de uma infantilidade assustadora. Você vê pessoas com intelectuais, pessoas que leram muito, que teoricamente deveriam saber muito, que não conseguem sequer teorizar sobre a própria morte. Então, assim, é de um infantilismo, é de uma negação infantil assustadora. Não, isso não vai acontecer. Na prática, a pessoa diz: vamos mudar de assunto. A gente vê espíritas em velórios, saindo de velório, que nem nessa circunstância quer comentar sobre a sua morte. Vamos mudar de assunto. Se torna assunto mórbido. Olha que loucura. Não é aquele assunto proibido, assunto tabu para espírita, saindo de velório. Eu já vivi isso. Com gente que diz que tem décadas, e tem, né? Décadas de espiritismo. Se acha muito inteligente, se acha muito culto. Aí você começa a falar, a pessoa não, vamos mudar de assunto, e começa a falar coisa que não tem nada a ver. Eu digo, nossa, nem aqui. Vai falar disso quando, meu amigo? Né? Nem aqui a gente quer. Como será que vai ser no nosso desencarne? Ninguém quer tocar nesse assunto. Vamos ver esse desencarne aqui que foi belíssimo. Eu quero voltar para o poema. Vamos lá. Um desencarne feliz. Não sei se foi espírita, não conheço esse poeta, não conheço a história de vida dele, mas aqui a descrição é belíssima. Vamos lá. No último instante, a derradeira imagem. Ele está desencarnando, né? Qual foi a imagem? A procissão da sombra em longas filas. Aí ele diz: o que que é isso? Era a morte, cerrando minhas pupilas. Ele estava morrendo, né? No doloroso termo da romagem. Doloroso termo da romagem. Romagem, né? Da caminhada terrena. Olha a reação emocional desse sujeito. Graças a Deus, a crença era meu pajem, quer dizer, o apoio dele era a crença, ele acreditava na vida após a morte. É o que é que ele fez? Buscando-lhe, ansioso, as mãos tranquilas. Chorei de gratidão, parece que ele tá buscando a mão da morte, né? Um símbolo, né? Quando ele pega as mãos dela, ele chorei de gratidão. O cara tá morrendo ali. Que é isso? Eu estou vendo, eu vou morrer. Graças a Deus. Né? Então ele busca a morte nesse sentido de ótimo, conduzindo-lhe à luz de outra paisagem. Ele lamenta a terra, não sei se, né, se ele era famoso, não conheço realmente, se houve um lamento, né, da cidade. Ó terra de São Pedro que amo tanto, com que angústias vi. Te vi banhado em pranto. Quer dizer, ele está lamentando pelas pessoas que estão lamentando a morte dele, nos supremos e tristes estentores. pro núcleo. Trabalha e espera sob os céus risonhos, que a morte é a vida para os nossos sonhos e o paraíso para as nossas dores. A gente ainda não entendeu isso. Como a gente não entendeu que a morte é a vida dos nossos sonhos? Quem vive em busca sincera do Cristo, morrer é encontrar tudo o que você deseja. É isso. E é o paraíso das dores. Como nós não vivemos isso, como nós não entendemos isso, a gente se desespera em falar que vai morrer. Porque nós ainda transformamos a morte como a ida para um lugar terrível, para o lugar da incerteza, a gente não entende. E olha que nós somos espíritas. Então é interessante a gente entender no aspecto do sonho. As informações muitas vezes não vêm do sonho, da intuição e etc. Não é porque não possa. É porque nós não damos conta. Então a gente tem só que ter um cuidado imenso com a nossa arrogância. É muito honesto e bonito a gente dizer, ok, hoje eu não dou conta de saber isso, tem problema nenhum. Agora, a gente dizer que a lei de Deus proíbe lembrar de vida passada, a lei de Deus proíbe saber da morte é ridículo. E a gente está tendo uma atitude anticristã. Porque a gente está distorcendo, querendo distorcer a lei divina para não reconhecer a nossa limitação. É um ato de orgulho e arrogância. Basta dizer, né, que em 1918 teve uma gripe que matou muita gente, ficou chamada, conhecida como gripe espanhola, enfim. E Sacramento teve muita gente doente e Eurípides curou muita gente. E veio um aluno do Eurípides doente. Obviamente, aluno do Eurípides. Perguntou: eu vou morrer? Simples assim, porque o Eurípides falava assim. Não tinha conversa. Né? Era aluno, sabia com quem estava falando, e o Eurípides passou um remédio, e ele, o aluno perguntou, né? É, Eurípides, não sei como chamar, professor Eurípides, mestre, não sei. Ele, eu vou morrer? E ele disse, não, meu filho, dessa você escapa, quem vai dessa sou eu. Dois dias depois ele morreu. Simples assim. Não, você não vai morrer, não. Essa gripe vai, quem, não é quem vai com essa gripe, sou eu. Quer dizer, formação clara, lúcida, objetiva. E aí você vê a coragem desse jovem, adolescente, aluno de Eurípides, de perguntar também. Perguntar. Porque sabia que Eurípides ia falar. Eurípides, professor, eu estou aqui doente. Né? Chegou a minha hora, eu tenho que me preparar para partir. Não, você não vai não. Quem vai sou eu. Olha que interessante. Né? Então, é entender que, não estou dizendo que a gente tem que saber, não estou obrigando a saber. Mas vamos ter humildade de se perguntar: eu consigo lidar com essa informação aqui no estado de vigília? Né? Só o fato da gente reconhecer que poderia, mas que ainda não tem condição, pode ter certeza, é um imenso passo para o nosso amadurecimento espiritual. Do que a gente fingir que é um grande doutor de espiritismo, que é um grande conhecedor e tal, e ficar até distorcendo trabalho do Cristo com Kardec para esconder a nossa limitação. Não façamos isso. É o caminho das trevas. Porque foi isso que nós fizemos ao longo de séculos. Toda a história aí da Igreja para comprovar isso. Não consigo? Tudo bem. É possível? É. Está aqui no Livro dos Espíritos, tem milhares de exemplos. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. A morte é muito importante para todos vocês. Filhos e filhas, vocês precisam pensar todos os dias. Sou espírito em passagem por esse mundo. O que importa fazer aqui? Não esqueçam disso. Tenho tempo limitado. Tenho que cumprir minhas principais obrigações. Como posso aproveitar melhor meu tempo, minha vida? Que missão o Cristo me concedeu? Não pense que o Cristo foi atrás de vocês. Contrário, vocês pediram a oportunidade para provar o valor de vocês. E Cristo disse: tudo bem, meu filho, vou te dar essa chance. Vou te conceder tudo o que você precisa. Vou te dar esta bolsa de estudos na Terra. Vou te dar toda a estrutura necessária para que você aprenda e prove que você vai fazer o que prometeu. É assim que existe a encarnação na Terra, para a imensa maioria. Então, não vamos imaginar que o Espiritismo é essa coisa estúpida que vocês estão fazendo dele. Uma brincadeirinha, uma distração de fim de dia e de fim de semana. Vai ser o final é de vocês na Terra. Não é assim. Espiritismo é luz para iluminar vocês toda hora. Em brigas, em confusões, em trânsito, em doença, em alegria, em comemoração. Por isso vocês precisam mudar cabeça para abrir cabeça. Para que a luz do Cristo entre no coração de vocês, porque hoje não querem aceitar a luz do Cristo. Precisam, filho, vocês, saber dizer sim à luz do mais alto. Não é distração, não é teatro de ser bonzinho por 2 horas, isso não presta. É compromisso eterno. Quem não quer assumir, não vai conseguir receber a luz do Cristo. É filho, sem a luz do Cristo, nada presta, nada funciona adequadamente. Não pensem, ah, vou fazer isso e fica tudo bem. É triste, mas vou dizer algo muito duro. Muitos de vocês querem tratar o Cristo como se fosse uma criança. E vocês, os adultos. Ah, vou dar esse brinquedinho aqui, vou dar esse presentinho porque fica satisfeito e pronto. Imagine que estupidez. Imagine como vocês vão ficar tristes quando reconhecerem isso. E estiver muito longe da encarnação. Porque desencarnaram e ninguém sabe como será a próxima. Peço que vocês pensem muito que compromisso desejo ter. Nesse tempo tão curto, tão estreito que vocês têm na Terra. E se perdem em tamanhas distrações tolas. Já vivi em mundos que são 800 anos a encarnação. Não perdíamos um dia, porque sabíamos que ia acabar logo. Era preciso aproveitar cada instante. E muitos de vocês têm poucas décadas de vida. E ficam ainda, será que eu faço? Será que assumo o compromisso? Ou vou continuar enganando aqui, esperando o tempo passar para um dia talvez fazer algo sério? Não é possível, filhos, que vocês levantem sem orar e sem pensar nisso. Senhor, mais um dia. Talvez seja o último. Claro que um dia terá esse dia. Claro, preparem-se. Preparem-se na fé e no trabalho. Muitos de vocês poderiam ter programação totalmente revelada. Por que não tem? Porque não estão se preparando todos os dias, orando, alimentando consciência. Alimentar a consciência que se é imortal. É que a Terra é passagem breve, meus filhos. Não façam outra coisa sem ter essa consciência, senão vocês se perdem e caem em abismos de loucura. Constroem labirintos terríveis para si mesmos. Pensemos da seguinte forma: que é a mais simples, que é a mais clara e que traz luz. Rogando ao Senhor: Senhor, tenho pouco tempo, me ilumina hoje para que eu comece a perceber a tua vontade. É passe o dia sempre se perguntando: Senhor, qual a tua vontade? Senhor, qual a tua vontade? Pergunta feita em paz, em tranquilidade, respirando: Senhor, qual a tua vontade? Faça isso sempre e tudo será revelado, porque a sua mente estará apta a captar essa informação. E o seu anjo da guarda vai ficar muito feliz, porque se você entender a vontade do Senhor, você entende seu planejamento reencarnatório, seu planejamento que precisa ser realizado. E aí vocês conseguirão ser uma dupla de fato, em sintonia, trabalhando pelo bem. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.